Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2015, convosco Paulo Oliveira. Aqui na cidade de Washington, o céu está pouco nublado, a temperatura é de 27 graus centígrados. Vamos estar aqui, como sempre, durante uma hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Van Callio. Começamos com as notícias a esta hora. O primeiro-ministro guineense vai usar armas constitucionais para supor a decisão do Presidente da República de o demitir. A bandeira dos Estados Unidos vai ser hasteada amanhã na cidade de Havana, no Sudão do Sul. Um general rebelde abandona conversações de paz. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais desta quinta-feira, queríamos dizer, 13 de agosto de 2015, com o Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro dimissionário da Guiné-Bissau disse nesta quinta-feira que vai lutar com todas as armas constitucionais contra a decisão do presidente da República que ontem o demitiu. Ao falar na sede do PIGC, partido maioritário e do qual é presidente, Domingos Simões Pereira garantiu que, caso o seu partido seja convidado outra vez para formar governo, ele será o indicado. Simões Pereira sustentou a sua posição com o facto de ser esse o figurino estipulado nos estatutos do partido durante uma intervenção acompanhada por jornalistas e muitos militantes do PIGC na sua sede. O presidente José Mário Vaz demitiu ontem o primeiro-ministro por considerar não haver confiança política entre ambos e depois de o acusar de situações que impedem um bom relacionamento.
A embaixada norte-americana em Cuba hasteia a bandeira no edifício amanhã, sexta-feira, marcando assim o regresso oficial das operações da embaixada após 54 anos. O secretário de Estado John Kerry vai estar na cerimónia que decorrerá em Havana. Ele será o primeiro diplomata a visitar o país comunista desde 1945. Embora muitos cubanos estejam expectantes e esperançosos deste reatar de relações entre os Estados Unidos e Cuba, outros criticam a administração Obama por não ter convidado dissidentes cubanos para o histórico hastear da bandeira. Durante as conversações, os Estados Unidos pressionaram Cuba a melhorar em matéria de direitos humanos. Havana libertou alguns presos políticos, mas ativistas dizem que ainda há caminho a percorrer. O embargo americano a Cuba foi, recordamos, imposto em 1960, à altura em que Fidel Castro assumiu o poder.
Na Suécia, procuradores anunciaram que as alegações de violação sexual contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, continuarão a ser investigadas, mas as de menor peso relacionadas com a má conduta sexual foram anuladas. Os três casos de molestação sexual e coerção contra Assange foram arquivados em virtude de ter expirado o prazo de 5 anos para a apresentação de provas. O caso de violação sexual poderá ser questionado até 2020. A Suécia emitiu um mandato de captura para Assange após duas mulheres o acusarem de violação e má conduta sexual durante uma visita em 2010. O australiano de 44 anos encontra-se refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012, depois de os tribunais ingleses terem afirmado que poderia ser extraditado para a Suécia a fim de ser questionado. Assange refutou todas as alegações e disse que tinha motivações políticas. Ele receia que a Suécia poderá entregá-lo aos Estados Unidos, onde poderá ser julgado pela publicação de informação classificada.
Um general rebelde abandonou o antigo vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, e rejeitou os planos de se juntar ao presidente Salva Kiir num governo de transição, colocando assim a possibilidade de um novo conflito naquele país. Kiir e Machar, recordamos, assinaram vários acordos de cessar-fogo, apenas para serem violados poucos dias depois. As facções retomaram as conversações de paz da semana passada, isto sob pressão crescente da comunidade internacional, e a ameaça de novas sanções no caso da data de 17 de agosto não ser cumprida.
E por último, no Iraque, as autoridades indicaram que uma potente bomba colocada num caminhão explodiu num bairro xiita de Bagdad, matando pelo menos 67 pessoas. Dezenas de pessoas ficaram feridas quando a viatura foi feita explodir, um pouco depois do nascer do sol no mercado de Jamila. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas, 6 minutos e 20 segundos em Angola. As autoridades angolanas começaram a soltar recentemente alguns dos detidos do caso Kalupateka, mas ainda assim continuam a perseguir as aldeias que se identificam com José Julino Kalupateka, o líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Luz do Mundo. Mais detalhes com o nosso correspondente a partir de Luanda, Koko Mokuta.
O filho do líder da seita, a Luz do Mundo, desaparecido após ter dado várias entrevistas à Voz da América depois da prisão do pai, José Julino Kalupateka, reapareceu. Segundo Julino Tito, muitos outros fiéis que estavam detidos têm sido soltos. O filho do Kalupateka afirmou mesmo que nesta semana foram soltos mais de 20, são impedidos de rezarem. Julino Tito denuncia novas perseguições.
Esta noite recebemos a comunicação na data... Destruíram lá uma aldeia onde havia os indivíduos da Luz do Mundo. Eram lá duas senhoras e dois senhores, destruíram lá três casas. Uma delas é grávida. E até aqui o povo daquela área encontra-se nas matas.
O filho do seguidor de José Julino Kalupateka disse continuar à espera da marcação do julgamento do que ele chama o profeta Kalupateka.
Opa, de momento que está... O que estamos a rascar com ele é a não sabermos a data do julgamento do profeta, porque de momento a igreja em si, apesar de que foram proibidos a não estar duas pessoas, três, mas com o profeta na cadeia tudo está complicado.
De recordar que se continua sem saber o real número de vítimas dos confrontos entre a polícia e seguidores de Kalupateka a 16 de abril no Ambu. O governo fala em 13 polícias e 9 civis mortos, mas a UNITA disse que o número é superior a 700. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko. Eurodeputados querem condenar a violação de direitos humanos em Angola. Em causa está a detenção dos 15 ativistas em Luanda e de Marcos Mavungo em Cabinda. Um grupo de 20 eurodeputados de várias nacionalidades e de diferentes quadrantes políticos escreveu à chefe da diplomacia europeia solicitando uma condenação pública dos recentes acontecimentos em Angola, nomeadamente a detenção sem acusação formal do grupo de ativistas. Na carta, enviada à representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, os eurodeputados, incluindo portugueses, relataram os acontecimentos ocorridos em 8 de agosto na cidade de Luanda, dia da realização de uma marcha promovida pelos familiares dos 15 jovens ativistas que estão em prisão preventiva desde o mês de junho. No texto dirigido a Mogherini, os parlamentares europeus referem que a marcha foi recebida com extrema brutalidade policial, indicando que vários manifestantes foram espancados pelas autoridades e atacados pelos cães das forças policiais. Os eurodeputados instaram Federica Mogherini a expressar publicamente o descontentamento europeu relativamente à situação da detenção dos jovens ativistas, mas também face ao caso de José Marcos Mavungo, detido há vários meses em Cabinda pelo seu trabalho na área dos direitos humanos. Entre os subscritores da carta figuram as eurodeputadas portuguesas Marisa Matias e Ana Gomes, que esteve, recordamos, há cerca de duas semanas em Angola. Estudos em Washington, a Voz da América, em português. A prisão de Luanda dos 15 jovens autoproclamados movimento revolucionário tornou-se um assunto da atualidade, debatido em círculo de estudantes, de escolas públicas, privadas e instituições escolares e universitárias, nas igrejas, nos mercados oficiais e paralelos e aglomerados populacionais, que todos defendem a sua libertação. O Armando Chicoca com reações a nível político.
O secretário provincial do Namibe da Casa CE, Sampaio Mukanda, direciona sua mensagem ao Procurador-Geral da República e a outros administradores da Justiça em Angola, em nome do Estado Democrático e de Direito escolhido pelos angolanos.
Por mais que o governo e outros dirigentes do país procuram se escapulir deste termo, em função da detenção desse jovem, são mesmo denominados presos políticos. E nós, Casa, exigimos do governo que ponha em liberdade os jovens presos, porque não planificaram nenhum golpe de Estado. Apenas leram um livro intitulado Ditadura à Democracia. Se quem devia nos proteger é o mesmo que nos amedronta, é o mesmo que nos põe preso, é o mesmo que nos persegue, a quem poderemos recorrer?
Já o primeiro secretário municipal do Namibe do MPLA, João Guerra, igualmente administrador do município local, disse que os jornalistas estão a confundir as pessoas.
São assuntos de justiça e sou jornalista, eu em assuntos de justiça não me meto. E é triste quando a gente também sente vocês jornalistas a quererem confundir as pessoas. Não façam isso. Não confundam as pessoas. Deixa lá a justiça tratar disso. Não ponham lume onde não existe. Quando a justiça achar que o assunto está todo ele esmiuçado, vai vir a público dizer o que se trata, como é que é, vai a julgamentos. A justiça que trata disso. Não sou eu como político que vou agora me meter em assuntos de justiça.
O dirigente do Partido do Galo Negro no Namibe, Ricardo Culpa de Noé Tuyula, diz que a prisão dos 15 jovens ativistas traduz-se no caos governamental.
O computador, a impressora, um livro, são super armas para o golpe de Estado. Então, estamos perante um caos. Os 15 jovens foram presos em função de uma realidade política. Presos porque pensam de uma forma diferente. Não há nenhuma arma de fogo que foi encontrada nas mãos destes jovens. Não há presos políticos, mas há políticos presos. Aqueles são mesmo presos políticos, pensam diferente ao regime.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Os ativistas cívicos de Cabinda continuam a aguardar pela indicação da data para o julgamento de Marcos Mavungo, acusado de incitamento à rebelião. De acordo com o ativista Alexandre Kumanga, também conhecido como o Obama de Cabinda, agentes de segurança do Estado concentraram-se de frente à porta da sua casa para controlar os seus movimentos. Detalhes com o Manuel José.
O ativista Alexandre Kwanga diz que desde as 4 da manhã de ontem que agentes com uniforme da Polícia Nacional estão de frente à sua residência, impedindo todos os seus movimentos.
Eles vieram desde 4 horas à frente da porta. O meu menor que faz táxi foi impedido que não pode sair. Ali a polícia, ali na porta, lá da casa, disseram-lhe a ele para não sair, mas não estão a dizer o porquê que estão ali.
Kwanga diz ter recebido uma informação de um amigo, dando conta que as autoridades acreditam haver intenção de se realizar uma manifestação para exigir a libertação do ativista José Marcos Mavungo.
Já alguém me ligou que eles tiveram alguma informação que hoje nós haveria uma manifestação. Eu não sei onde saiu isso.
Marcos Mavungo aguarda pela marcação da data do julgamento, numa altura em que, segundo o ativista Alexandre Kwanga, que o visitou na terça-feira, o estado de saúde de Mavungo agrava-se a cada dia que passa. Kwanga, também conhecido como Obama de Cabinda, diz que a única evidência que os serviços de segurança apresentam como prova para incriminar Mavungo é um desenho de explosivo que o acusado terá retirado da empresa onde Marcos Mavungo trabalhava. A Chevron, de acordo com informações obtidas pelos ativistas de Cabinda, já terá afirmado que dos seus armazéns não desapareceu nenhum explosivo.
Você que está lá no processo, só uma folha que é a casa militar, os homens de Sins desenharam, fizeram um desenho lá numa folha, desenho de explosivos, desenharam numa folha isso que ele tinha apresentado na primeira hora. Então, tá explosivo é esse que nós desenhamos aqui na folha, que encontramos uns dois jovens, mas os jovens fugiram, estavam com a Chevrolet. Segundo a informação que a Chevrolet disse, que aqui não desapareceu nada. Essa é a resposta que a Chevrolet deu.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Treze horas, 15 minutos, 15 segundos aqui na cidade de Washington. 18 horas, 15 minutos, 20 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, o dia 13 de agosto de 2015, da Voz da América, emissão dedicada em Angola. Continuem connosco. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta entre 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã, sexta-feira, será o Godinho Cristóvão, ativista de direitos humanos da Associação para a Justiça, a Democracia e a Paz. E agora vamos para a província da Huila, onde se realiza entre 14 e 16 de agosto uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Mais detalhes desta iniciativa com o Teodor Albano. E vamos tentar arranjar este trabalho do Teodor Albano sobre a província da Huila, onde de 14 a 16 de agosto, ou seja, a partir de amanhã e até ao dia 16 de agosto, se vai realizar uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Não temos neste momento o trabalho preparado, creio eu. Vamos tentar encontrar o trabalho que o nosso produtor está à procura no computador. De facto, lamentamos este problema. E agora sim vamos ter o Teodor Albano com a campanha de vacinação contra a poliomielite na Huila.
Dos mais de 5 milhões de crianças que se prevêem atingir em todo o país, mais de 400 mil serão da província da Huila, a julgar pelas previsões das autoridades sanitárias locais. O programa alargado de vacinação contra a poliomielite na região garante que estão mobilizados todos os recursos humanos e logísticos para o êxito da campanha, segundo fez saber o seu responsável, Angelino Cachimbali.
Neste momento, a província da Huila recebeu cerca de 556.674 doses de vacina. Temos fichas de registro, temos recursos humanos disponíveis. São 1.241 equipas, que prefaz 2.482 vacinadores, 310 supervisores, 98 supervisores municipais, 14 coordenadores de área e 1.241 mobilizadores livres.
Angola concorre para, em novembro próximo, receber da Organização Mundial da Saúde a certificação da erradicação do vírus selvagem da polio. A província da Huila, tida como a segunda mais populosa do país, depois de Luanda, registrou o único e último caso da doença em 2007. O país não registra caso nenhum há 4 anos, dados bastante animadores, mas as campanhas, estas, devem continuar.
As jornadas nacionais de vacinação têm que continuar até recebermos o certificado de erradicação, porque a morbilidade das pessoas continua, a circulação de pessoas e bens está no todo o país, tem condições para atrair muitos estrangeiros e daí a necessidade de continuarmos a fazer as campanhas. Para este ano,
o supervisor provincial do Programa Alargado de Vacinação da UILA, Angelino Cachimbali, a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite acontece no próximo mês de outubro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Passagem para o desporto hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o Girabola 2015 terá o seu segundo interregno de cerca de 12 dias e não 45 dias, como anteriormente, após a disputa da 24ª jornada, devido ao compromisso da seleção que defronta a similar do Madagascar no dia 6 de setembro. Esta pausa vai permitir aos Palancas Negras preparar o desafio da segunda jornada do Grupo B das eliminatórias do CAN 2017, que se realiza no Gabão. Quanto à Taça de Angola, cuja meia-final estava prevista para o dia 16 de setembro, passa agora para 23 de setembro e a final para o dia 7 de outubro. Em Moçambique, Alberto Simango Júnior é o novo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Júnior venceu o escrutínio que teve lugar na manhã de hoje na sede da Federação, com 7 votos mais 4 do que o segundo candidato mais votado, Teodoro Huarte. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, falou hoje sobre o jogador Pedro, que, segundo ele, está numa posição de contradição. Quer ficar, mas quer mais minutos. Eu quero que ele fique, mas veremos no final do mercado, disse Luis Enrique. Sabemos que ele expressou o seu desejo de ficar. Por agora, nada mudou. Mudará quando terminar a janela de transferências, concluiu o técnico Barça. Na Alemanha, o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, sabe que Thomas Müller é pretendido pelos principais clubes ingleses, mas alertou que o avançado não está no mercado. Os nossos colegas ingleses parecem que não conseguem gastar todo o dinheiro que têm, afirmou Rummenigge em declarações à imprensa alemã. Müller tem vindo a ser associado ao Manchester United. Na Inglaterra, Mourinho parece estar em problemas devido, mais uma vez, a palavras. Segundo o jornal Daily Mail, o dono do Chelsea, Roman Abramovich, ficou alegadamente furioso com Mourinho por ele ter criticado publicamente a médica Eva Carneiro. Após o empate frente ao Swansea, Abramovich não compreende a necessidade de Mourinho ter criticado na televisão e na rádio o elemento da equipa médica com o qual já teria tido problemas anteriormente. Existe mesmo a possibilidade da médica Carneiro exigir um pedido de desculpas público de Mourinho ou seguir o caminho judicial. A tenista russa Maria Sharapova, número 2 do ranking mundial, é pelo 11º ano consecutivo a desportista feminina mais bem paga do mundo, segundo um estudo da revista Forbes. Sharapova amealhou um total de 26 milhões de euros nos últimos 12 meses, 20,5 milhões dos quais em contratos publicitários. Logo atrás, vem também tenista americana Serena Williams, com 22 milhões de euros. Finalmente, o responsável da delegação de inspeção do Comitê Olímpico Internacional afirmou que o Rio de Janeiro terá uns Jogos Olímpicos notáveis em 2016, mas se for capaz de resolver milhões de detalhes. O Brasil está a mostrar ao mundo que consegue organizar uns excelentes Jogos Olímpicos, disse Naval El Moutanouakel, apontando, no entanto, a existência de milhões de detalhes operacionais ainda por resolver a tempo dos jogos que se realizam no próximo ano na Cidade Maravilhosa. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui na Voz da América.
Vamos voltar ao tema do dia. O primeiro-ministro missionário da Guiné-Bissau afirmou hoje que vai lutar com todas as armas constitucionais contra a decisão do Presidente da República que o demitiu ontem, Lassana Kassama.
O primeiro-ministro dimissionário, igualmente presidente do PSGC, partido vencedor das eleições legislativas, deixou claro que será ele, à luz dos estatutos, o candidato do partido para chefiar o governo, desde que for solicitado pelo Presidente da República, conforme a Constituição guineense. Não escondeu a sua indignação e disse mesmo estar chocado face aos argumentos apresentados pelo Presidente da República para justificar a decisão de exonerar o Executivo. Domingos Simões Pereira, que falava aos militantes e dirigentes do PSGC, furiosamente revoltados com a admissão do governo por parte do chefe de Estado, promete usar todos os mecanismos legais e democráticos para fazer valer os direitos do partido. Aludindo ao discurso ontem de José Marvaz, antes de proferir o decreto presidencial, Simões Pereira desmente todas as acusações feitas pelo chefe de Estado, afirmando que faltou a este muitas verdades. Uma delas, disse o chefe do governo cessante, tem a ver com o processo de exploração dos recursos minerais.
Quando o presidente fala de corrupção e faz a ligação com contratos de exploração de recursos, e nós conseguimos provar objetivamente que não assinamos nenhum contrato, fica difícil realmente manter qualquer tipo de respeito às palavras do Presidente da República. Quando o Presidente faz alusão a um conjunto de adjetivos que vão cair na primeira esquina, realmente não posso deixar de ficar chocado.
Uma das referências do discurso do presidente guinense está ligada ao regresso do ex-chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, José Zamora Induta. A propósito, domingo Simões Pereira esclarece.
Quando o presidente diz que não é tido nem achado no regresso do contra-almirante José Zamora Induta, e nós, neste momento, primeiro sabemos que o José Zamora Induta está no país e pode testemunhar o facto de ter conversado com o presidente da República, de lhe ter enviado uma carta, e de ter sido o Presidente da República a encaminhar isso para o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Primeiro. Segundo, o facto de nós termos deputado da nação, um deputado da nação, que intermediou esse contacto entre o Presidente da República e o contra-almirante e que está disposto a confirmar que, de facto, houve esse contacto com o Presidente da República. Ora, isso coloca-nos numa situação complicada. Ou seja, estes elementos levam realmente a perceber que a falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia provavelmente nos leva mais a acreditar no Presidente da Assembleia do que no Presidente da República. A falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Chefe do Governo provavelmente, nos dados que nós vamos colocar à mesa, vão confirmar mais os argumentos do Chefe do Governo do que o Presidente da República. E se todos esses elementos se confirmarem, em que ficamos? Com Sua Excelência, Sr. Presidente.
Perante estes factos, o Presidente do PSGC recordou uma das sessões que manteve com representantes de algumas instituições internacionais.
Eu estou a ser sincero. Eu uma vez disse a um grupo de elementos da comunidade internacional de que as pessoas podem não me compreender, mas eu não quero me envolver numa luta com o Presidente da República porque não me interessa vencer o Presidente da República. Porque se eu vencer o Presidente da República e provar que o Presidente da República não tem condições nem morais nem éticas para o exercício do cargo, objetivamente nós entramos numa situação de instabilidade. Mas realmente eu tenho que lamentar quando o Presidente da República faz afirmações que vão cair na primeira esquina.
Os próximos dias serão complicados do ponto de vista político no dia em que a sociedade civil guinense se pronunciou condenando a decisão do chefe de Estado em demitir o governo. As organizações da sociedade civil dizem mesmo que os próximos passos serão marcados por ações cívicas ao abrigo das normas constitucionais. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E ouvintes e leitores da nossa página, sigam o que se passa na Guiné-Bissau e nas outras histórias através da nossa página na internet. Era Lassana desde Bissau com as últimas sobre a posição do Primeiro-Ministro relativamente à demissão forçada pelo Presidente da República. E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com uma cantora angolana, Ari, Despedida do Lar.
Que você decida.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, hoje, que é quinta-feira, 13 de agosto. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Igualmente no Facebook, no Twitter, no Instagram, estamos sempre com a referência VOA Português. E neste momento são 13 horas e 30 minutos em Washington. Ao microfone Álvaro Ludger Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Glenn Van Calio. Títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Domingos Simões Pereira diz que será candidato a primeiro-ministro da Guiné-Bissau, apesar de ter sido demitido ontem pelo presidente da República. Embaixada americana em Cuba vai hastear amanhã a bandeira depois de 54 anos. Um general rebelde abandonou o antigo vice-presidente Riek Machar e rejeitou os planos de se juntar ao presidente Salva Kiir num governo de transição, colocando a possibilidade de um novo conflito no Sudão do Sul.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Crise na Guiné-Bissau que a Voz da América tem vindo acompanhar nos últimos dias e também desde ontem à noite, quando o presidente da República, José Mário Vaz, anunciou a demissão do primeiro-ministro e de todo o seu executivo. Hoje, o primeiro-ministro demissionário da Guiné-Bissau afirmou que vai lutar com todas as armas constitucionais a decisão do Presidente da República. Ao falar na sede do PAIGC, partido maioritário do qual é presidente, Domingos Simões Pereira garantiu que, caso o seu partido foi convidado outra vez a formar o governo, ele será o indicado. Simões Pereira sustentou a sua posição com o facto de ser esse o figurino estipulado nos estatutos do PAIGC durante uma intervenção acompanhada por jornalistas e também por muitos militantes que acorreram à sede do partido na tarde desta quinta-feira. Lassana Kassamá estava lá e traz os detalhes.
O primeiro-ministro demissionário, igualmente presidente do PAIGC, partido vencedor das eleições legislativas, deixou claro que será ele, à luz dos estatutos, o candidato do partido para chefiar o governo, desde que for solicitado pelo presidente da República, conforme a Constituição guineense. Não escondeu a sua indignação e disse mesmo estar chocado face aos argumentos apresentados pelo presidente da República para justificar a decisão de exonerar o executivo. Domingos Simões Pereira, que falava aos militantes e dirigentes do PAIGC, furiosamente revoltado com a demissão do governo por parte do chefe de Estado, promete usar todos os mecanismos legais e democráticos para fazer valer os direitos do partido. Aludindo ao discurso ontem de José Mário Vaz, antes de proferir o decreto presidencial, Simões Pereira desmente todas as acusações feitas pelo chefe de Estado, afirmando que faltou a este muitas verdades. Uma delas, disse o chefe do governo cessante, tem a ver com o processo de exploração dos recursos minerais.
Quando o presidente fala de corrupção e faz a ligação com contratos de exploração de recursos, e nós conseguimos provar objetivamente que não assinamos nenhum contrato, fica difícil realmente manter qualquer tipo de respeito às palavras do Presidente da República. Quando o Presidente faz alusão a um conjunto de adjetivos que vão cair na primeira esquina, realmente eu não posso deixar de ficar chocado.
Uma das referências do discurso do presidente guineense está ligada ao regresso do ex-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, José Zamora Induta. A propósito, Domingos Simões Pereira esclarece.
Quando o presidente diz que não é tido nem achado no regresso do contra-almirante José Zamora Induta, e nós, neste momento, primeiro sabemos que José Zamora Induta está no país e pode testemunhar o facto de ter conversado com o presidente da República, de lhe ter enviado uma carta e de ter sido o Presidente da República a encaminhar isso para o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Primeiro. Segundo, o facto de nós termos deputado da nação, um deputado da nação, que intermediou esse contacto entre o Presidente da República e o contra-almirante e que está disposto a confirmar que, de facto, houve esse contacto com o Presidente da República. Ora, isso coloca-nos numa situação complicada. Ou seja, estes elementos levam realmente a perceber que a falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia provavelmente nos leva mais a acreditar no Presidente da Assembleia do que no Presidente da República. A falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Chefe do Governo provavelmente, nos dados que nós vamos colocar à mesa, vão confirmar mais os argumentos do chefe do governo, do presidente da República. E se todos esses elementos se confirmarem, em que ficamos? Com Sua Excelência e Sr. Presidente.
Perante estes factos, o Presidente do PSGC recordou uma das sessões que manteve com representantes de algumas instituições internacionais.
Eu estou a ser sincero. Eu uma vez disse a um grupo de elementos da comunidade internacional de que as pessoas podem não me compreender, mas eu não quero me envolver numa luta com o Presidente da República porque não me interessa vencer o Presidente da República. Se eu vencer o Presidente da República e provar que o Presidente da República não tem condições nem morais nem éticas para o exercício do cargo, objetivamente nós entramos numa situação de instabilidade. Mas realmente eu tenho que lamentar quando o Presidente da República faz afirmações que vão cair na primeira esquina.
Os próximos dias serão complicados do ponto de vista político no dia em que a sociedade civil guinense se pronunciou condenando a decisão do chefe de Estado em demitir o governo. As organizações da sociedade civil dizem mesmo que os próximos passos serão marcados por ações cívicas ao abrigo das normas constitucionais. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau. A decisão do Presidente da República de demitir o governo de Domingos Simões Pereira ontem provocou reações imediatas tanto no país como no exterior. Em Bissau, o Movimento Nacional de Sociedade Civil da Guiné-Bissau condenou a destituição do governo. O seu coordenador, Jorge Gomes, considerou a decisão de inconstitucional e apelou à calma às cerca de 160 organizações que integram o movimento. Em Lisboa, o Fórum da Diáspora de Guiné-Bissau prepara uma manifestação contra a instabilidade política e institucional na capital portuguesa no próximo sábado para amanhã, sexta-feira. O Fórum Pensar Guiné-Bissau organiza uma vigília em que pretende manifestar a sua insatisfação pela crise política atual também em Lisboa. Por sua vez, o presidente do Movimento Patriótico Guineense, José Pedro Semedo, disse discordar da decisão do presidente, mas pediu ao PAIGC que a aceite e apresente caminhos para resolver a crise.
Caso o presidente... O convite não for aceito pelo PSGC, ainda teríamos uma outra alternativa antes da dissolução do Parlamento, que seria verificar a existência de uma eventual nova maioria parlamentar, porque os deputados não são obrigados à disciplina parlamentar, e então nesse sentido pode eventualmente surgir uma nova maioria parlamentar, uma nova coligação dentro do Parlamento, então, sendo assim, teria condições de formar o governo a partir do suporte dessa nova maioria parlamentar.
A nível internacional, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, afirmou que a comunidade internacional aguarda os próximos passos do Presidente da República. Em entrevista à Rádio das Nações Unidas, Trovoada afirmou que José Mário Vaz prometeu seguir a Constituição e aguarda-se que o faça.
Há uma expectativa por parte da comunidade internacional, mas também da própria sociedade guineense, que aguarda os próximos passos. Né? E pensamos que os próximos passos são as diligências que o Presidente da República vai incitar no sentido da designação de um primeiro-ministro e, como ele disse, respeitará a Constituição, não saindo do quadro do partido vencedor das últimas eleições legislativas.
Em Luanda, o ministro das Relações Exteriores de Angola manifestou o receio de que a situação na Guiné-Bissau se agrave e que as Forças Armadas tomem novamente conta do poder político. Jorge Chicote frisou que não é bom para a Guiné-Bissau que o cenário que ele frisou venha a acontecer, lembrando que o país já tem recebido o apoio da comunidade internacional, o que tem garantido a confiança dos guineenses para a reconstrução. Por seu lado, mais duro, na sua apreciação, o antigo presidente de Timor-Leste e ex-representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, defendeu o congelamento da cooperação entre Dili e Bissau. São as reações internacionais à decisão do Presidente da República ontem de demitir o governo da Guiné-Bissau. A Voz da América continua a acompanhar a situação na Guiné-Bissau. São neste momento 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Transmitimos em português. Vamos agora até Moçambique, mais precisamente à província de Nanica, cujo governo assegura que a campanha de desencorajamento e repatriamento de garimpeiros imigrantes, a maioria zimbabuenos, reduziu a onda de violência nas minas ilegais de ouro e o contrabando de minério para os países vizinhos. De facto, é um problema que se arrasta há muito tempo, chegando alguns responsáveis a falar em 20 anos em que cidadãos ilegais do Zimbábue e também do Malawi chegam a Moçambique para o garimpo. Além da deportação, as autoridades estão agora a desencorajar artesãos nacionais a acolher os zimbabuenos. O André Batista tem a informação.
O governo de Manica assegura que a campanha de desencorajamento e repatriamento de garimpeiros imigrantes, a maioria zimbabuenos, reduziu a onda de violência nas minas ilegais de ouro e o contrabando de minério para os países vizinhos.
Do trabalho que estamos a fazer em fevereiro, de sensibilização das comunidades,
Um dos trabalhos era mesmo desencorajar a presença de estrangeiros. E naquele período, muito estrangeiro saiu. E hoje, tiver a sorte de poder visitar as minas, já de ver que os rios continuam a surgir, mas a intensidade de presença de pessoas naqueles pontos reduziu muito. E principalmente a presença de estrangeiros reduziu muito.
Declarou Olavo Danias, diretor dos Recursos Minerais e Energia de Manica. Em maio, as autoridades do distrito de Manica, província com o mesmo nome, reconheceram que a violência nas minas, onde decorre a extração ilegal de ouro, continuava com níveis inaceitáveis, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos, que disputam o minério do lado de Moçambique.
Temos marcado uma viagem para ele, trocar experiência em algumas coisas, mas também ver naqueles pontos onde temos mineração ilegal deste lado, mas também que eles têm mineração, para ver como é que eles estão a fazer, como é que eles estão a gerir daquele lado. Portanto, esta é a visão. É um problema que começou há mais de 20 anos. Achamos que não é um problema que se acaba em um ano.
Afiançou Olavo Danias, nesta região, que é desde alguns anos palco de conflitos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos, e entre estes e a polícia, em torno da exploração de ouro, muitas das vezes legal, tem sido alvo de várias medidas para desativar a ação de estrangeiros. O porta-voz da polícia, Belmiro Mutadiwa, disse por sua vez:
todas as linhas operativas do Comando Provincial da PRM de Manica desdobrou-se no sentido de refletir sobre esse assunto e tomar medidas em relação a isso. Portanto, são situações que não podemos tolerar.
Dados da polícia indicam que desde janeiro até então, 130 garimpeiros zimbabueanos foram detidos e repatriados à sua origem. No mesmo período, outros 51 moçambicanos foram igualmente detidos por extração ilegal de ouro e danos ao ambiente. Por seu turno, Orlando Coça, diretor provincial de Migração de Manica, acrescentou que a ação para travar o garimpo por imigrantes será contínua.
Sobretudo os zimbabueanos. Então, isso tem sido frequente, de fato. E a operação ainda não parou, ainda continua.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Desde Manique vamos viajar do Índico para o Atlântico. Chegamos ao arquipélago de São Tomé e Príncipe, onde o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, introduziu hoje uma queixa na Procuradoria-Geral da República a pedir a abertura de uma investigação sobre um alegado furto de divisas na residência do primeiro-ministro Patrice Trovoada por um elemento da sua segurança. O secretário-geral daquele partido, Fernando Macuengo, diz que o valor é elevado e suspeita de branqueamento do capital. Óscar Medeiros.
É a resposta do MLSTP-PSD ao comunicado da Comissão Política da ADI. Em nota de imprensa distribuída esta quarta-feira, o Partido no Poder aconselhou o maior partido da oposição santomense a rever os seus manuais de atuação, de ética e postura política. Menos de 24 horas depois, o MLSTP-PSD reagiu com a introdução de uma queixa na Procuradoria-Geral da República a pedir a abertura de uma investigação sobre um alegado furto de divisas na residência do primeiro-ministro Patrice Trovoada.
Porque existe o Ministério Público, que é o órgão competente para fazer, portanto, nesta matéria, para fazer as investigações e apurar a verdade e, se calhar, responsabilidades, portanto, recorremos ao Ministério Público, nos termos da lei.
Mais uma vez, o MLSTP-PSD lança suspeitas de branqueamento de capital sobre Patrice Trovoada.
A preocupação do MLSTP é saber porquê que tanto dinheiro está arrecadado em casa do seu primeiro-ministro, saber a proveniência. Ou seja, que o Ministério Público faça o seu papel. As provas estão nos autos que consubstanciaram, portanto, todo o processo, a apreensão do indivíduo, tudo. A Polícia de Investigação esteve envolvida, sabe-se também do envolvimento de outros cidadãos.
O secretário-geral do MLSTP-PSD quer agora que o Ministério Público abra um inquérito para esclarecer as denúncias do seu partido. Na sequência da queixa introduzida na Procuradoria-Geral da República pelo MLSTP-PSD, a ADI, o partido liderado por Patrice Trovoada, agendou para esta tarde uma conferência de imprensa. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Música. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir em português desde Washington. São 13 horas e 45 minutos aqui na capital americana. Transmitimos em ondas curtas, ondas médias, também através das nossas afiliadas em vários países, igualmente através da internet. voaportugues.com é o nosso site. Também pode acompanhar no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Embaixada Americana em Cuba vai hastear amanhã a bandeira no edifício, marcando o regresso oficial das operações da Embaixada depois de 54 anos. O secretário de Estado John Kerry estará na cerimónia em Havana. Ele será o primeiro alto diplomata americano a visitar o país comunista desde 1945. A Voz da América sondou os cubanos sobre as suas expectativas no retomar das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Mayra de la Salette tem a reportagem.
Trabalhadores estão a finalizar os detalhes na Embaixada Americana em Havana, que se prepara para a cerimónia do hasteado da bandeira. Para muitos cubanos é um sinal claro de melhores relações entre os Estados Unidos e o seu país.
Se está vendo um cambio maravilhoso na relação entre Cuba e Estados Unidos.
Estamos a assistir a mudanças maravilhosas nas relações entre Cuba e os Estados Unidos. Estou completamente convencido que isso vai ficar resolvido, que virão fantásticas possibilidades, que finalmente fomos aceites, e tudo por causa do acordo de abertura das embaixadas americana e cubana.
Era Ángel Fernández, residente em Havana. Mas há também desconfianças de ambos os lados. Muitos cubanos americanos dizem que o reatar das relações diplomáticas são uma vitória para um regime opressivo. Legisladores cubano-americanos, por seu lado, criticam a administração Obama por não ter convidado dissidentes cubanos para o histórico hastear da bandeira. Mário Dias Balart, residente na Flórida, partilha a sua indignação.
Francamente, o que o secretário Kerry devia hastear era a bandeira branca de rendição, porque é isso que o presidente Obama e a sua administração estão a fazer outra vez.
Durante as conversações, os Estados Unidos pressionaram Cuba a melhorar em matéria de direitos humanos. Havana libertou alguns presos políticos, mas ativistas dizem que isso não chega, como explica Elizardo Sánchez.
Todos os clubes náuticos que estão em contato com nós estão pedindo permissão.
O governo cubano nega-se a pôr em prática as reformas urgentes que Cuba precisa no que toca a direitos civis, política, economia, questões sociais e culturais, para que as coisas melhorem aqui.
Os negócios cubanos esperam atingir ganhos económicos com os turistas americanos que se esperam afluir à ilha.
Todos os clubes náuticos que estão em contato com nós estão pedindo permissão.
Todos os clubes de iates estão em contato conosco, estão a pedir autorização dos respectivos departamentos do governo norte-americano para poderem viajar para Cuba nos seus veleiros, e nós estamos muito otimistas.
Era José Miguel Dias, da Hemingway Marina. Os Estados Unidos já têm voos charter para Cuba, mas há planos para reabrir os serviços de ferry que pararam em 1960, quando Fidel Castro assumiu o poder.
Voz da América, continuamos a transmitir em português. São neste momento 13 horas e 49 minutos. Vamos a outra informação. A África do Sul poderá perder este ano cerca de 133 milhões de dólares americanos de turismo em resultado do novo regulamento de vistos. Tal regulamento impede visitantes, mas o presidente Jacob Zuma diz que o seu governo vai rever os novos requisitos que já causaram contradições no partido no poder, Amancio Miguel.
As novas regras em vigor desde o ano passado impõem que os visitantes deverão apresentar pessoalmente passaportes biométricos na altura do pedido de visto. A exigência tem sido problemática em países grandes como a China, onde a África do Sul apenas tem consulados em Pequim e Xangai. Li An Bank, diretora do desenvolvimento na empresa de consultoria Grant Thornton, diz que o número de turistas chineses que visitaram a África do Sul subiu em 15% em 2013, mas após a implementação das novas exigências, caiu em mais de 45%.
So what's happened is that the Tour operators have turned around and said, "You're making it too difficult for us to travel to your country."
Segundo Li, os operadores turísticos reclamaram que a ida à África do Sul estava a ser dificultada, o que teve um impacto na indústria do turismo, e as pessoas preferem ir a outros sítios. As novas regras também requerem que os menores deverão ser portadores de certidão de nascimento para entrar no país. Em muitos países em desenvolvimento, tais documentos não são fáceis de obter. A fraca comunicação sobre os novos requisitos criou confusão e incerteza entre os turistas e resultou na remoção de pacotes para a África do Sul em alguns catálogos, conforme disse a presidente do Tourism Business Council, Mamatsi Ramawela.
You're trying to kill a mosquito with a sledgehammer. Where is the real problem? It's your porous land borders.
Para Ramawela, esta situação compara-se a uma tentativa de matar um mosquito com um martelo, pois o problema real está nas fronteiras terrestres, que são porosas. Estas regras, continua Ramawela, são colocadas com a ideia de que irão resolver o problema, mas não estão a resolver. É uma tentativa de soluções rápidas que afeta uma indústria que estava a ter sucesso, disse Ramawela. A necessidade de apresentar certidão de nascimento criou um raro debate público no Congresso Nacional Africano, partido no poder, numa altura em que o presidente Jacob Zuma procura melhorar o letárgico desempenho econômico e ultrapassar a crise de energia. O ministro do Turismo, Derek Hanekom, disse este mês que essas regras deverão ser alteradas, o que não agradou ao ministro do Interior, Malutsi Rehaba, que argumenta que a regra é necessária para travar o tráfico de crianças. Mesmo reconhecendo que o tráfico humano deverá ser combatido, muitos concordam que a tática não é mais efetiva, tendo em conta que os traficantes normalmente usam formas clandestinas para as suas atividades.
E no desporto começamos em Angola, onde o Girabola 2015 terá o seu segundo interregno de cerca de 12 dias e não 45 dias, como anteriormente, após a disputa da 24ª jornada, devido ao compromisso da seleção que defronta a similar do Madagascar no dia 6 de setembro. Esta pausa vai permitir aos Palancas Negras preparar o desafio da segunda jornada do Grupo B das eliminatórias do CAN 2017, que se realiza no Gabão. Quanto à Taça de Angola, cuja meia-final estava prevista para o dia 16 de setembro, passa agora para 23 de setembro e a final para o dia 7 de outubro. Em Moçambique, Alberto Simango Júnior é o novo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Júnior venceu o escrutínio que teve lugar na manhã de hoje na sede da Federação, com 7 votos mais 4 do que o segundo candidato mais votado, Teodoro Huarte. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, falou hoje sobre o jogador Pedro, que, segundo ele, está numa posição de contradição. Quer ficar, mas quer mais minutos. Eu quero que ele fique, mas veremos no final do mercado, disse Luis Enrique. Sabemos que ele expressou o seu desejo de ficar. Por agora, nada mudou. Mudará quando terminar a janela de transferências, concluiu o técnico Barça. Na Alemanha, o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, sabe que Thomas Müller é pretendido pelos principais clubes ingleses, mas alertou que o avançado não está no mercado. Os nossos colegas ingleses parecem que não conseguem gastar todo o dinheiro que têm, afirmou Rummenigge em declarações à imprensa alemã. Müller tem vindo a ser associado ao Manchester United. Na Inglaterra, Mourinho parece estar em problemas devido, mais uma vez, a palavras. Segundo o jornal Daily Mail, o dono do Chelsea, Roman Abramovich, ficou alegadamente furioso com Mourinho por ele ter criticado publicamente a médica Eva Carneiro. Após o empate frente ao Swansea, Abramovich não compreende a necessidade de Mourinho ter criticado na televisão e na rádio o elemento da equipa médica com o qual já teria tido problemas anteriormente. Existe mesmo a possibilidade da médica Carneiro exigir um pedido de desculpas público de Mourinho ou seguir o caminho judicial. A tenista russa Maria Sharapova, número 2 do ranking mundial, é pelo 11º ano consecutivo a desportista feminina mais bem paga do mundo, segundo um estudo da revista Forbes. Sharapova amealhou um total de 26 milhões de euros nos últimos 12 meses, 20,5 milhões dos quais em contratos publicitários. Logo atrás, vem a também tenista americana Serena Williams, com 22 milhões de euros. Finalmente, o responsável da delegação de inspeção do Comitê Olímpico Internacional afirmou que o Rio de Janeiro terá uns Jogos Olímpicos notáveis em 2016, mas se for capaz de resolver milhões de detalhes. O Brasil está a mostrar ao mundo que consegue organizar uns excelentes Jogos Olímpicos, disse Naval El Moutanouakil, apontando, no entanto, a existência de milhões de detalhes operacionais ainda por resolver a tempo dos jogos que se realizam no próximo ano na Cidade Maravilhosa. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É já nesta sexta-feira, amanhã, Godinho Cristóvão é o nosso convidado no Angola Fala Só. Ele é ativista da Associação para a Justiça, Paz e Democracia em Angola. Notícias que marcam a atualidade. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro missionário da Guiné-Bissau disse que vai lutar com todas as armas constitucionais contra a decisão do presidente da República, que ontem o demitiu. Ao falar na sede do PSGC, partido maioritário do qual é presidente, Domingos Simões Pereira garantiu que, caso o seu partido for convidado outra vez para formar o governo, ele será o indicado. A embaixada americana em Cuba vai hastear a bandeira no edifício na sexta-feira, marcando o regresso oficial das operações da embaixada depois de 54 anos. O secretário de Estado, John Kerry, estará presente na cerimónia em Havana. Na Suécia, procuradores anunciaram que as alegações de violação sexual contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, continuarão a ser investigadas, mas as de menor peso, relacionadas com má conduta sexual, foram anuladas. Os três casos de molestação sexual e coerção contra Assange foram arquivados em virtude de terem expirado o prazo de 5 anos de apresentação de acusações. Um general rebelde abandonou o antigo vice-presidente Riek Machar do Sudão do Sul e rejeitou os planos de se juntar ao presidente Salva Kiir num governo de transição, colocando a possibilidade de um novo conflito naquele país. As facções retomaram as conversações de paz na semana passada, sob pressão crescente da comunidade internacional e a ameaça de novas sanções no caso da data de 17 de agosto, caso a data de 17 de agosto ela não for cumprida. As autoridades iraquianas indicaram que uma potente bomba colocada num caminhão explodiu num bairro xiita de Bagdad, matando pelo menos 67 pessoas. Dezenas de pessoas ficaram feridas quando a viatura foi feita explodir um pouco depois do nascer do sol no mercado de Jamela, na cidade de Sadra. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. E quando caminhamos para o final desta segunda meia hora da Voz da América, teremos mais 30 minutos de emissão, vamos então ver o que dizem os jornais americanos. O Washington Times escreve que mensagens eletrónicas de Hillary Clinton continham dados de satélites espiões, com o jornal a sustentar que a então secretária de Estado não sabia que continha dados secretos. Por sua vez, o The New York Times destaca fotograficamente a explosão de ontem num centro comercial na China. Este jornal refere que a nova baixa de cotação da divisa chinesa ameaça a confiança no crescimento da economia. O Washington Post apresenta, por sua vez, um trabalho sobre a gravidez de uma mulher que usava heroína e agora a necessidade do filho iniciar a vida num centro de reabilitação. Também, igualmente, os jornais continuam a destacar a campanha para as eleições presidenciais em 2016. E quando caminhamos para o final desta segunda meia hora, vou deixar-vos com a Doris Dobson, que está na produção e na apresentação. Estará aqui dentro de 35 segundos a Mayra de La Salette, com muito mais aqui na Voz da América em português.
Quinta-feira, 13 de agosto, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando o voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote: +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Maida de La Salette, na produção Doris Dodson, a assistência técnica é de Glenn Van Collio. Títulos da atualidade nesta quinta-feira, 13 de agosto. O primeiro-ministro demissionário da Guiné-Bissau disse nesta quinta-feira, dia 13, que vai lutar com todas as armas constitucionais à decisão do presidente da República que ontem o demitiu. As autoridades iraquianas indicaram que uma potente bomba colocada num camião explodiu num bairro xiita de Bagdá, matando pelo menos 67 pessoas. A embaixada americana em Cuba vai hastear a bandeira no edifício da embaixada nesta sexta-feira, marcando o regresso oficial das operações na embaixada depois de 54 anos. O secretário de Estado, John Kerry, vai estar na cerimónia em Havana. Estamos a acompanhar minuto a minuto a situação na Guiné-Bissau. Partilhe connosco fotos, comentários, preocupações, enviando mensagem para o nosso WhatsApp. +1 908 652 4584. E, falando na Guiné-Bissau, o clima de incerteza é cada vez maior após o Presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o governo chefiado por Domingos Simões Pereira. Lassana Kassamá tem a análise e as reações do Primeiro-Ministro.
O primeiro-ministro demissionário, igualmente presidente do PEGC, partido vencedor das eleições legislativas, deixou claro que será ele, à luz dos estatutos, o candidato do partido para chefiar o governo, desde que for solicitado pelo presidente da República, conforme a Constituição guineense. Não escondeu a sua indignação e disse mesmo estar chocado face aos argumentos apresentados pelo presidente da República para justificar a decisão de exonerar o executivo. Domingos Simões Pereira, que falava aos militantes e dirigentes do PEGC, furiosamente revoltado com a admissão do governo por parte do chefe de Estado, promete usar todos os mecanismos legais e democráticos para fazer valer os direitos do partido. Aludindo ao discurso ontem de José Mário Vaz, antes de proferir o decreto presidencial, Simões Pereira desmente todas as acusações feitas pelo chefe de Estado, afirmando que faltou a este muitas verdades. Uma delas, disse o chefe do governo cessante, tem a ver com o processo de exploração dos recursos minerais.
Quando o presidente fala de corrupção e faz a ligação com contratos de exploração de recursos, e nós conseguimos provar objetivamente que não assinamos nenhum contrato, fica difícil realmente manter qualquer tipo de respeito às palavras do Presidente da República. Quando o Presidente faz alusão a um conjunto de adjetivos que vão cair na primeira esquina, realmente não posso deixar de ficar chocado.
Uma das referências do discurso do presidente guineense está ligada ao regresso do ex-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, José Zamora Induta. A propósito, Domingos Simões Pereira esclarece.
Quando o presidente diz que não é tido nem achado no regresso do contra-almirante José Zamora Induta, e nós, neste momento, primeiro sabemos que José Zamora Induta está no país e pode testemunhar o facto de ter conversado com o presidente da República, de lhe ter enviado uma carta, e de ter sido o Presidente da República a encaminhar isso para o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Primeiro. Segundo, o facto de nós termos deputado da nação, um deputado da nação, que intermediou esse contacto entre o Presidente da República e o contra-almirante e que está disposto a confirmar que, de facto, houve esse contacto com o Presidente da República. Ora, isso coloca-nos numa situação complicada. Ou seja, estes elementos levam realmente a perceber que a falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia provavelmente nos leva mais a acreditar no Presidente da Assembleia do que no Presidente da República. A falta de consenso no discurso entre o Presidente da República e o Chefe do Governo provavelmente, nos dados que nós vamos colocar à mesa, vão confirmar mais os argumentos do chefe do governo, do Presidente da República. E se todos esses elementos se confirmarem, em que ficamos com Sua Excelência e Sr. Presidente?
Perante estes factos, o Presidente do PSGC recordou uma das sessões que manteve com representantes de algumas instituições internacionais.
Eu estou a ser sincero. Eu uma vez disse a um grupo de elementos da comunidade internacional de que as pessoas podem não me compreender, mas eu não quero me envolver numa luta com o Presidente da República porque não me interessa vencer o Presidente da República. Se eu vencer o Presidente da República e provar que o Presidente da República não tem condições nem morais nem éticas para o exercício do cargo, objetivamente nós entramos numa situação de instabilidade. Mas realmente eu tenho que lamentar quando o Presidente da República faz afirmações que vão cair na primeira esquina.
Os próximos dias serão complicados, do ponto de vista político, no dia em que a sociedade civil guineense se pronunciou condenando a decisão do chefe de Estado em demitir o governo. As organizações da sociedade civil dizem mesmo que os próximos passos serão marcados por ações cívicas ao abrigo das normas constitucionais. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E em Manica, em Moçambique, a campanha contra os garimpeiros ilegais começa a surtir efeitos. Os imigrantes, maioritariamente do Zimbábue, têm sido repatriados e a onda de violência também reduziu. O André Batista com mais detalhes.
O governo de Manica assegura que a campanha de desencorajamento e repatriamento de garimpeiros imigrantes, a maioria zimbabueanos, reduziu a onda de violência nas minas ilegais de ouro e o contrabando de minério para os países vizinhos.
O trabalho que estamos a fazer em fevereiro, sensibilização das comunidades, um dos trabalhos era mesmo desencorajar a presença de estrangeiros. E naquele período, muito estrangeiro saiu. E hoje, tiver a sorte de poder visitar as minas, já de ver que os rios continuam a surgir, mas a intensidade de presença de pessoas naqueles pontos reduziu muito. E principalmente a presença de estrangeiros reduziu muito.
Declarou Olavo Denias, diretor dos Recursos Minerais e Energia de Manica. Em maio, as autoridades do Distrito de Manica, província com o mesmo nome, reconheceram que a violência nas minas, onde decorre a extração ilegal de ouro, continuava com níveis inaceitáveis, com frequentes confrontos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos, que disputam o minério do lado de Moçambique.
Temos marcado uma viagem para ele, trocar experiência em algumas coisas, mas também ver naqueles pontos onde temos mineração ilegal deste lado, mas também que eles têm mineração, para ver como é que eles estão a fazer, como é que eles estão a gerir daquele lado. Portanto, esta é a visão. É um problema que começou há mais de 20 anos. Achamos que não é um problema que se acaba em um ano.
Afiançou Olavo Denias, nesta região, que é desde há alguns anos palco de conflitos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabueanos, e entre estes e a polícia, em torno da exploração de ouro, muitas das vezes legal, tem sido alvo de várias medidas para desativar a ação de estrangeiros. O porta-voz da polícia, Belmiro Mutadiwa, disse por sua vez:
todas as linhas operativas do Comando Provincial da PRM de Manica desdobrou-se no sentido de refletir sobre esse assunto e tomar medidas em relação a isso. Portanto, são situações que não podemos tolerar.
Dados da polícia indicam que desde janeiro até então, 130 garimpeiros zimbabueanos foram detidos e repatriados à sua origem. No mesmo período, outros 51 moçambicanos foram igualmente detidos por extração ilegal de ouro e danos ao ambiente. Por seu turno, Orlando Cossa, diretor provincial de Migração de Manica, acrescentou que a ação para travar o garimpo por imigrantes será contínua.
Sobretudo os zimbabueanos. Então, isso tem sido frequente, de fato. E a operação ainda não parou, ainda continua.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Vamos agora às notícias de economia com Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias da economia, Moçambique registrou um crescimento económico de 6,1% no primeiro semestre, contra uma previsão de 7,5% para todo o ano de 2015. Segundo o governo de Maputo, a taxa de inflação média ao semestre foi de 2,35% contra 5,1% previstos para 2015. Por outro lado, Moçambique arrecadou no primeiro semestre 1 milhão e 828 milhões de dólares de receita líquida. A Embaixada do Canadá em Maputo anunciou hoje a entrega de 3,4 milhões de euros ao Orçamento Geral do Estado de 2015. A verba é parte de um fundo total de 6,9 milhões de euros que o país prometeu alocar ao Orçamento de Moçambique do ano em curso. Em Angola, o preço da eletricidade deverá subir de 10% a 15% com a revisão do modelo tarifário a realizar-se no âmbito da liberalização do setor elétrico. Em declarações ao jornal Expansão, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Regulador do Setor Elétrico e Empresas Energéticas, Luís da Silva, explicou que o Estado quer baixar custos com subvenções ao preço de energia, que ascendem a cerca de 48 mil milhões de kwanzas. O objetivo, disse Luís da Silva, é cortar os encargos com a subvenção em cerca de 50%. O Brasil deverá crescer apenas 0,2% ao ano a partir de 2016, enfrentando uma recessão este ano e uma estagnação no próximo, prevê a agência de notação financeira Moody's. O crescimento econômico do Brasil é mais fraco do que esperávamos há um ano e vai continuar fraco, dizem os analistas de uma das três maiores agências de rating do mundo, sublinhando que o aperto da política monetária e orçamental, acompanhado de um limitado consumo e investimento, vai afetar negativamente o crescimento econômico do Brasil. A moeda chinesa continuou hoje a desvalorizar-se face ao dólar norte-americano pelo terceiro dia consecutivo e, pela primeira vez em vários meses, o valor do euro excedeu 7 yuans. Segundo as cotações do Banco Central Chinês, hoje de manhã, a moeda americana valia 6,401 yuans, mais 0,071 do que na quarta-feira passada. E quanto às cotações de câmbio a nível internacional, na manhã de hoje, uma libra valia 1 dólar e 56 centavos, um euro custava 1 dólar e 11 centavos e um dólar era comprado por 12,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só desta sexta-feira terá como convidado Godinho Cristóvão, ativista de direitos humanos, membro da Associação para a Justiça, Paz e Democracia. Pode enviar as suas perguntas por Facebook ou Twitter. Siga-nos em Voa Português. E agora vamos passar à rubrica de saúde com a doutora Nídia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana, neste programa de saúde regular da Voz da América em português. Olá, doutora Nídia, como vamos, como tem estado a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso, mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje de menopausa, ou talvez mais propriamente de um período de transição que é pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa. E menopausa, vamos falar de menopausa aqui para as mulheres, porque há outro que é para os homens. Mas para já, doutora Nídia, em termos médicos, o que é a menopausa?
Bom, a menopausa, ou o climatério, é uma transição em que a mulher, depois de passar por uma vida reprodutiva, ela acerca-se de uma vida em que já não é reprodutiva, instalando-se a menorreia, que é a ausência da menstruação, em fases ou em épocas. E, geralmente, o período pré-menopáusico e pós-menopáusico começa aos 50 anos e vai até aos 65 anos.
apesar de haver mulheres que, por volta às vezes, dos 45, 46, começam a ter já estes, a entrar neste período de transição, e depende muito, afirma-se, de questões genéticas também e a questões do meio ambiente. Mas, doutora Nídia, a menopausa é um período extremamente importante da vida, por exemplo, da vida de uma mulher, em que ela sente muito mais a menopausa do que sentiu quando foi a puberdade.
Exatamente. Então, a menopausa são transformações, quer fisiológicas, biológicas, psicológicas e emocionais, em que a mulher apresenta um período em que existe uma baixa de hormonas e dentro disso existem as grandes transformações. As transformações são diminuição do, portanto, da massa muscular, um secamento da pele e perda de elasticidade da pele, principalmente da face e do pescoço. Existe, portanto, uma diminuição das mamas, problemas do ordem sexual, existe um secamento da mucosa vaginal, e também o aparecimento, às vezes, de pelos na região do queixo, acompanhados por algumas mudanças psicoemocionais, como, por exemplo, irritabilidade, mudanças de clima, mudança de temperatura, a mulher sente frio e depois sente calor, ondas de calor e ondas de frio, irritabilidade, ansiedade.
Aliás, doutora Nídia, deixe-me fazer aqui uma interrupção. Essas tais ondas de calor que se refere é talvez para a mulher a face mais, com a decorrente transpiração, é a face talvez, ou o sintoma mais visível e que a mulher sente mais e que muitas vezes os outros também percebem, porque de repente você está numa reunião e começa a ter aquele calor que lhe sobe pelo corpo e começa a transpirar. E apesar de às vezes a mulher tentar disfarçar, as outras pessoas percebem que alguma coisa se passa com a mulher.
Exatamente. E as mudanças de humor, às vezes está ansiosa, às vezes está retraída, não quer falar com ninguém dentro de casa, irritabilidade e consequentemente, isso tem um desgaste emocional bastante frequente, que às vezes interfere na vida normal, interfere na vida do trabalho, interfere na vida social. E isso aí é uma...
E também na vida sexual, porque se começa, doutora Nídia, a perder um pouco daquela... Como é que se chama?
Do líbido.
Do líbido, exatamente.
Que a mulher tem, o gosto pelo sexo, ela costuma perder. Existe uma diminuição da massa muscular, ela começa a ter, por exemplo, os grandes nadadeiros a diminuírem, as pernas a diminuírem. E,
portanto, começamos a ficar mais curtinhos, não é, doutora Nídia? Os ossos, não é? Começamos a ficar mais baixinhos, que é o que se costuma dizer, não é? Começamos a perder a altura.
Perdemos a altura porque existe uma porosidade dos ossos e atinge a coluna e pode ser o início de grandes doenças também, aos 50 anos, no climatério. Portanto, existem problemas cardíacos, problemas de tensão alta, as mulheres aparecem muitas vezes já sentir tensão alta, marca de algumas doenças, carcinomas das mamas, etc.
E também, doutora Nídia, uma das coisas que se nota muito nesta fase, e as mulheres, portanto, entre mulheres normalmente fala-se disso, é o aparecimento daquela gordura na zona abdominal, que diz que é muito também característico desta fase. Portanto, em que as mulheres...
Aquilo significa a má deposição de gorduras. Ela, em vez de depositar onde, por exemplo, na coxa, nos gêmeos, nos braços, ela deposita-se em regiões que não se devem, por exemplo, na região abdominal. A pessoa passa a ter uma barriguinha que não tinha, E essa barriguinha é muito difícil tirá-la fora.
E quem o diz?
Nem com exercícios físicos, nem com os maiores pesos que as pessoas possam fazer, aquilo que é o abdominal, o exercício abdominal para o músculo abdominal, apesar de que na menopausa existem alguns critérios para a sua diminuição, para a diminuição dos sintomas, como, por exemplo, exercício físico leve, usar uma roupa leve por causa daqueles frios e daqueles calores, caminhadas, dança, por exemplo, agora existe o Zumba, que está muito na moda, que é uma dança que as pessoas vão e fazem, isso é muito bom.
Uhum, porque é um exercício aeróbico. E também, doutora Nídia, uma das coisas que está ainda mais à mão das pessoas é nadar, não é? Portanto, todo esse exercício que é feito com todos os músculos na água é extremamente bom, porque a água, como não é de grande impacto no corpo, nos ossos, diz que é muito bom, é bom para todas as idades, mas sobretudo para esta altura em que há uma propensão para os ossos se tornarem mais frágeis e a partirem com mais facilidade.
Exatamente. E existe uma sintomatologia, dependentemente da mulher, que é bastante agravante, que a mulher tem que fazer hormonas para poder fazer uma vida normal. Então, nessa altura, ela toma hormonas para o controle e diminuição das sintomatologias. Independentemente daquilo que se vê nas hormonas, o que é que está a faltar é a hormona que toma, não toma qualquer hormona.
Portanto,
tem que ser hormonas
isso...
dirigidas e calculadas pelo ginecobstetra, o ginecologista.
É? Portanto, isso é o médico que vai decidir se precisa ou não precisa de tomar o que eles chamam a substituição hormonal, não é? Portanto, quando nesta fase em que as hormonas começam a ser produzidas em menor quantidade, qual é a hormona que está a faltar à pessoa para ter uma vida o mais normal possível? Doutora Nídia, neste cerca de minuto que nós temos, que conselho é que dá para já às nossas senhoras que nos escutam e também aos que não são senhoras, mas que lhes podem dizer? Que conselhos é que dá em termos de menopausa?
Bem, em termos de menopausa, eu dou o conselho de seguirem uma medicação, se tiverem a sintomatologia bastante acentuada e interfere com a vida da mulher. Essa medicação deve ser feita a nível hospitalar, as pessoas não devem automedicar, e arranjar plantas naturais, como por exemplo a folha da amora, fazendo um chá, é uma infusão que resulta para a diminuição da sintomatologia.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa em que se falou de saúde com a doutora Nídia Reman. Nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, vai aqui o nosso abraço e também votos de uma boa semana de saúde. Isto são votos que estendemos também à doutora Nídia.
Obrigada, para todos vai o meu beijinho.
Obrigada, doutora Nídia e Ana Guedes. Vamos continuar ligados à Voz da América com uma dedicatória muito especial à Júlia de Cerega, a nossa colega, que termina amanhã o seu estágio aqui na Voz da América. Vamos ouvir o seu cantor favorito, Roberto Carlos, com Caminhoneiro.
Quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banca.
Agora os principais títulos desta quinta-feira. O primeiro-ministro demissionário da Guiné-Bissau disse que vai lutar com todas as armas constitucionais à decisão do presidente da República, que ontem o demitiu. Autoridades iraquianas indicaram que uma potente bomba colocada num caminhão explodiu num bairro xiita de Bagdad. A embaixada americana em Cuba vai hastear a bandeira no seu edifício na sexta-feira, marcando o regresso oficial das operações da embaixada depois de 54 anos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na província chinesa de Zhejiang, as autoridades realizam uma campanha de remoção de cruzes de milhares de telhados de igrejas, de pináculos e de arcos. Ao abrigo da justificação de violação do Código de Edifícios, mais de 1 milhão de cruzes foram retiradas no último ano e meio. Para além disso, e desde 2014, mais de 400 igrejas foram parcialmente ou totalmente destruídas pelo governo, com a justificação de que os edifícios eram estruturas ilegais. A Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa, uma comissão bipartidária federal e independente, indicou que muitos fiéis cristãos de Zhejiang encaram a campanha de remoção das cruzes e a destruição de igrejas como visando a sua religião. E não têm estado silenciosos. Em julho, responsáveis da Igreja Católica Chinesa descreveram a destruição de cruzes nas igrejas como sendo um ato diabólico. Os cristãos chegaram às ruas em protesto na cidade de Wanzhou. A Associação de Prensa indicou que, numa ação rara e semi-oficial das associações cristãs, que visam assegurar o controle do Partido Comunista sobre grupos protestantes e católicos, denunciaram a campanha contra as cruzes, reivindicando que se arriscam a alienar os cristãos do governo. Os cristãos não são os únicos grupos religiosos visados pelas autoridades na China. No seu relatório, a Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa acentuou que no último ano se registaram violações sem precedentes contra muçulmanos uigur, budistas tibetanos e práticas do Falun Gong, para além dos cristãos. Desde 1999, o secretário de Estado designa a China como sendo um país de preocupação particular pelas severas violações da liberdade religiosa. No mais recente relatório, o Departamento de Estado sustenta que, apesar das garantias constitucionais que os chineses usufruem da liberdade religiosa, o governo intimida, assalta, detém ou condena à prisão o número de aderentes religiosos por atividades relacionadas com os seus credos e práticas religiosas. O secretário de Estado John Kerry denominou a liberdade religiosa um valor universal incutido em cada coração. Destacou igualmente que, quando os países restringem ou atacam a liberdade religiosa, não apenas ameaçam injustamente aqueles que visam, ameaçam a própria estabilidade do país. Os Estados Unidos continuam a apelar a todos os países, incluindo a China, para que cumpram os compromissos internacionais de direitos humanos no que diz respeito à liberdade religiosa, como permitam os seus cidadãos o exercício total deste exercício fundamental e um imperativo moral. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegamos assim ao fim da emissão de hoje, 13 de agosto, aqui na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram-se, despedem Doris Dodson, Glenn Van Collio e Mayra de La Salette. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.